Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Chegou a terça-feira de carnaval, estamos aqui no nosso podcast, podcast da Sputnik Brasil, comigo, Francine Augusto, e ela, a musa do carnaval 2023 no Rio de Janeiro, Bárbara Pereira.
Musa de qual...
qual
categoria,
bloco?
Né?
A musa dos nossos corações.
Ai, que lindo, que fofo.
A musa do jabuticaba.
Então tá bem, aí eu aceito esse reinado.
Ó. Oh.
Hoje a gente vai falar dessa relação, Fran, entre carnaval e política. Tem gente que acha que não dá samba, mas... vamos tentar descaroçar essa relação hoje aqui no nosso podcast.
Nessa semana, tudo vai dar samba.
Abrindo os trabalhos.
Francine, carnaval e política dá samba sim. E não é de hoje.
Opa!
Quer voltar um pouquinho pro passado? Um passado
gosto.
Bem recentezinho.
Em
1986, sente... você vai cantar, porque você ama cantar.
Cadê?
Sente essa letra aqui, que é do Império, da Escola de Samba Império Serrano, de 1986. Vou te dar o tom e você vai, tá?
Tá, vou ver se eu tô apta...
Eu não tenho tom.
A
mas,
cantar esses versos.
Mas era mais ou menos assim.
Como, Bárbara?
Quero que meu amanhã, seja um hoje bem melhor, bem melhor.
Uma juventude sã. Nem sei se é assim, porque eu nunca ouvi falar, mas eu tô aprendendo porque a letra está na minha frente.
A letra tá aí na sua frente e o resto da letra é o seguinte. Com ar puro ao redor, quero o nosso povo bem nutrido,
aí.
País desenvolvido, quero paz e moradia, chega de ganhar ato pouco, chega de sufoco e de covardia. Me dá o que é meu. Foram 20 anos que alguém comeu. Que crítica é essa?
O povo não está tendo o que deveria ter e não é de hoje, né, Bárbara
pois
Pereira?
É.
Virou
é...
samba.
Era um sambaço, foi uma crítica direta aos chamados anos de chumbo ali, a ditadura,
sim,
né? Que roubou aí do povo brasileiro tudo isso que a letra tá aí apontando. Era uma crítica ferrenha e foi assim, nos anos 80, esse era um samba que tocava em tudo quanto era lugar. Sabe festa de fim de ano que acaba com samba?
Padrão.
Padrão. E... pra hoje, uma galera que acha que samba e carnaval não tem nada a ver, não pode falar de política.
Não se mistura.
Não se mistura. Não é bem por aí, não.
É, se misture sim, porque recentemente esse aí tá na memória. Se você não lembra, acho difícil, Jabuticaba, mas dá um pulinho lá da internet. Tivemos o Vampirão da Tuiuti, isso em 2018, uma crítica ao então presidente do Brasil, Michel Temer. Outros desfiles também, Mangueira em 2019. Né, Bárbara? Reivindicando aí que a história brasileira fosse contada a partir dos personagens que foram apagados pela historiografia oficial. Entre eles, os indígenas e os negros.
E esse foi um desfile tão emblemático,
é,
né? No final do desfile tinha lá a imagem da vereadora Marielle Franco, já obviamente assassinada em 2014. Essa imagem fechou o desfile e rendeu, Fran, não sei se você lembra, muitos embates. Porque
sim,
começaram a dizer, como assim? Sim, escola de samba se posicionar politicamente. É papel da escola de samba, sim.
Porque faz parte.
Escola de samba carnavaliza tudo. E por que não pode carnavalizar a política brasileira, né? Mas afinal, carnaval também não é um ato político, né? E essa é a conversa que a gente vai ter com o nosso primeiro entrevistado. Porque ele fala da política em muitos outros carnavais.
Oba!
Politicando por aí.
A gente chama agora, então, para esse bate-papo, o Guilherme Guaral, ele que é professor e também autor do livro Unidos da Democracia. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço aí o convite de vocês, tá, Francine? E espero poder, né, colaborar com essa conversa tão apaixonante que é o carnaval e inserindo política junto, né?
Uhum.
As escolas de samba, enfim, que nos apaixona nesse Rio de Janeiro. Né?
Tiramos você, né, do carnaval, arrumamos um tempinho aí na sua agenda, mas é por uma ótima causa, essa nossa semana aqui especial tratando, né, assuntos relacionados ao carnaval. E toda terça-feira a gente fala de política. Aí talvez quem esteja ouvindo agora pode achar estranho, ué, mas política, carnaval, tem tudo a ver, né, e muito mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente, para os nossos ouvintes também.
Tá, ô Francine, olha só, eu pesquiso carnaval e política Eu sou historiador, né? Então, desde lá do mestrado, né, quando eu falei sobre o Estado Novo da Portela, conectando, né, o nascimento das escolas de samba, aquela formalização ali nos anos 30, 40, com, né, em paralelo ao governo Vargas, sobretudo. Depois falo sobre os desfiles dos anos 60, a questão do negro trazido com força pelo Salgueiro e pelas demais agremiações. E agora a pesquisa mais recente, né, que foi um pós-doutorado lá na USP, sobre os enredos críticos, políticos, que nos anos 80 foram muito fortes, né, nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Né? Então eu percebo que não tem como você pensar o carnaval só pela chave da alienação, do aspecto mais lúdico, né? Só prazer, alegria, descontração e algo como se fosse alienante e alienado. Uhum. Né? Desde o surgimento das escolas de samba, a questão política está ali. Né? Às vezes ela não era explicitamente colocada como enredo, mas ela era uma luta de espaço, conquista de espaço, de representatividade da ação cultural, da cidadania. Né? Então, assim, pensar a escola de samba, desde lá do surgimento delas, né, é pensar a ação política também, paralelo à questão estética, à questão cultural, né, e artística mais especificamente. Né? Então, acho que não tem como separar essas duas coisas, porque elas estão muito juntas, né?
Agora, Guilherme, você disse aí, né, elas, essa relação com a política, aí vamos pensar mais na política partidária, ela nem sempre foi explícita, certo? Ela nem sempre foi dita na avenida, por exemplo, ah, estou fazendo uma contestação contra X, Y, Z, governos tais, enfim. Mas ela aparece de várias formas. Que formas seriam essas? De que forma o carnaval contesta a política, contesta o momento político? Como é que isso aparece?
É, assim, o que eu percebo, sabe, Bárbara, que desde o desfile em si já é um ato de resistência política.
Sim, é verdade. Né?
Então, assim, estar ali num espaço público e depois com muita luta, né, sendo reconhecido pelo Estado, recebendo uma subvenção, isso tudo, né, já demonstra essa ação política, que muitas vezes não é partidária, explicitamente. Mas eu percebo também, e aí eu acho que talvez seja uma contribuição, né, para esse trabalho, em que algumas vezes a forma de participar é da neutralidade ou então até de uma simpatia explícita, digamos assim. E ao longo do período que eu pesquiso mais recentemente, né, dos anos 80, eu até quis fazer um preâmbulo para perceber como as escolas, durante a ditadura militar, elas também, algumas delas, fizeram enredos mais simpáticos, digamos assim, ao regime.
Uhum.
E era até uma forma de dar mais visibilidade ou, né, conquistar mais espaço. Então, quando se tem essa questão, né, de, às vezes, de um que a gente pode chamar aí, entre aspas, de um adesismo, né, de aderir ao governo, né, da hora, do momento, né, também é um ato político, que às vezes fica meio que apagado nesse contexto, como se fosse assim, ah, uma vergonha que a gente tem da nossa história.
Uhum.
E o historiador, eu acho que ele tem que levantar sabe, o que está debaixo do tapete para a gente poder entender que o processo histórico é feito, né, de, às vezes, de adesões, às vezes de resistência. E o que eu fui percebendo é que o início dos anos 80, isso vai começar a mudar no sentido de uma política meio que de neutralidade ou de adesão para uma contestação um pouco mais, a princípio, sutil, com faixas ou com balões, por exemplo, na Mangueira, em 81, ela está falando, né, sobre o JK, e ao final do desfile, vários balões, como eu quero, sejam democracia, justiça, juntando vários anseios ali, né, falando de um personagem que, de certa forma, foi meio que caçado também, uhum, durante a ditadura. Ou da Vila Isabel, falando sobre o sonho do sonho, né, da poesia do Drummond. Então, ali eram pequenas pitadas, né, e isso, ao longo do tempo, foram sendo ampliadas. Até explodir, por exemplo, como eu quero votar diretamente para presidente, e um engajamento, acho que, maior. Eu acho que quanto mais a questão da luta, né, do movimento das diretas já, todo esse engajamento da própria população, uma mudança da imprensa também, começando a ser mais aberta à questão da redemocratização, acho que as escolas entraram mais nessa pauta.
Uhum.
E passaram, né? Aí, em 85, 86... 86, então, foi um marco, né? E falando de FMI, de problemas, Império Serrano, que para mim eu coloco, né, em 86, ele faz como se fosse uma espécie de carta de intenções à constituinte que estava para ser iniciada, desejando educação, saúde, né, falando já de ecologia, de, né, enfim, coisas importantes, que as escolas de samba foram meio que porta-vozes, né?
Uhum.
Talvez a gente trabalhasse de uma forma mais lúdica e lírica do que propriamente como um discurso político, né?
Uhum.
E hoje eu percebo como tinha discurso político ali, que às vezes a gente cantava, pulava, mas né, nem sempre entendia talvez essa intencionalidade que estava ali presente. Né?
E talvez essa força, Guilherme, venha de alguma maneira do nosso jeito de, igual a gente ouve, né, dos mais antigos, não, toda brincadeira tem um fundo de verdade, só que às vezes não é só o fundo, né, a verdade completa. Você acha que essa característica mesmo de mesclar carnaval e política a todo tempo e cada vez mais, acredito eu, ao longo aí dos anos, dos séculos, das décadas, porque hoje em dia talvez seja muito mais claro. Antigamente, talvez se a gente pegar ali, né, um texto, um samba, enredo, lógico, tinham ali elementos que alguém conhecedor ali ou que viveu naquele período histórico enxergue, mas talvez um jovem não entenda muito. Mas nas letras, a gente falando agora dos carnavais mais recentes, é da primeira frase até a última, você vendo ali um ato político o tempo inteiro, né?
Não, com certeza. Um detalhe que me chama a atenção, assim, Francine, é que esses enredos críticos, por exemplo, a Caprichosos de Pilares, sempre trazia algo crítico, político mesmo, até engajado, né? Como, por exemplo, Brasil com Z não seremos jamais, sabe? Essa, essa coisa até bem da época, né? Da esquerda da época, né? Dessa coisa contra os norte-americanos, simbolizando a ideia do FMI. Então, esse engajamento, né, e de outras escolas, como o próprio Império Serrano, de 86, a Portela, que não era muito afeita a isso, mas fazendo a crítica, né, de que o leão, né, mordendo a gente, como também a União da Ilha, né, essa ideia, né, de que os nossos problemas, as nossas mazelas, esse intuito todo, né, essa intencionalidade política, não ganhava carnaval. Né, e não ganhou nenhum desfile.
Uhum.
O que é diferente do que tem acontecido, né, mais recentemente, com a Beija-Flor, o Paraíso do Tuiuti, que é uma escola que não tem a visibilidade tão grande, mas foi vice num enredo extremamente politizado, né, onde o ex-presidente Temer era um vampiro, enfim, né, todo esse discurso, né, e coroando com a Mangueira, com aquele desfile belíssimo, né, do recontar, né, a história do Brasil, de pensar de uma nova narrativa, né? E no último carnaval a gente viu a quantidade enorme, né, também de desfiles extremamente críticos, né? Então, acho que agora, depois de passar um tempo onde a ótica era principalmente do patrocínio, onde a política meio que passou ao largo. Eu acho que quando a crise financeira vem mais forte, acho que a questão do dizer o que está entalado, né, o que está engasgado, talvez seja uma forma, né, artística de dizer, ó, estou sem grana, sem patrocínio, mas eu tenho as minhas ideias. Então, acho que foi um retorno a essa... E hoje, assim, com todas as nossas mazelas recentes ainda, né, nessas chagas de novo, né, que estamos, de certa forma, vivendo, mas vamos vencer, com certeza, né? E acho que isso ficou mais claro, né? As escolas de samba, vide aí com o Leandro Vieira, que é um dos grandes mentores desse, sabe, de ter essa coragem de juntar estética, carnaval, escola de samba e entender como é, uma palavra que está muito em voga, né? Tem a potência, né, de sair dessa bolha, né? Escola de samba, um dia até participando de um debate, eu falei que da televisão, como ela é importante também. Ah, mas não é igual a quem está lá. Mas, né, 90% das pessoas que adoram escola de samba não estão podendo ir lá no sambódromo.
Uhum.
Né? Então a gente tem ainda, e a televisão tem melhorado bastante, com todas as críticas que a gente possa fazer, na compreensão de um desfile. Porque ela nomeia as alas, você vê as alegorias, né? E aí a gente vai percebendo essa potência de um discurso que vai indo além do que é, né, só dos aficionados e apaixonados por carnaval e escola de samba. Né? Então, pessoas do Brasil inteiro também estão lendo essas novas possibilidades, e eu acho que o trabalho do historiador, do cientista social, do antropólogo, enfim, né, de todas essas áreas das ciências humanas e sociais, é sublinhar, porque às vezes, e até interessante uma coisa, assim, esse é o primeiro trabalho em que eu também sou ator, digamos assim, porque eu vivi várias coisas desses carnavais.
Uhum.
Né? Inclusive nesse da Portela de 86, que falava que vai arrebentar a boca do balão, enfim, o meu chefe que é vacilão, né? Enfim, todas essas coisas. Eu cantava isso nos ensaios que ia assistir da Portela, ou desfilando na Beija-Flor, na ala dos mendigos, lá no desfile das campeãs. Então, algumas situações eu pude vivenciar, e eu quis até trazer isso, né? E em relação da Portela, tinha lá 16, 17 anos mais ou menos, né? Então, assim, ali talvez eu não tivesse tanta dimensão, né, da crítica tão contundente que a gente estava fazendo ali. Então, acho que é importante a gente estar sublinhando isso, chamando atenção para essa juventude que está chegando e que vai legar as escolas de samba para continuar, né, nessa verve. Não precisa ser explícito, não precisa ser partidário, mas entender que a política faz parte da festa, faz parte da organização de uma escola de samba, e que os enredos devem sempre abrir esse espaço para se pensar, propor, né, questões, debates. E eu acho que isso é... O carnaval também tem essa função.
Tem gente que fala agora que a Sapucaí, na verdade, é o grande divã do Brasil, né? Que é onde o Brasil se repensa, de um ponto de vista lúdico, obviamente, a partir da arte, mas ali é aquele momento ali dos dois dias de desfile em que você mergulha em coisas que talvez você nem tenha pensado ao longo do ano, né? E aí eu queria te perguntar em relação às escolas. Você citou aí a Caprichosos, que hoje não faz parte do grupo especial, mas durante um bom tempo fez e tinha uma projeção, e de fato, no teu livro você fala disso, é uma escola que tinha ali uma pegada, vamos usar uma expressão comum, que está na moda também, uma pegada mais para a crítica social, a crítica política, e aí você tem algumas escolas com características assim, você citou a Portela, não é muito o caso da Portela, tem escolas que têm mais questões ligadas às religiões afro, cultura africana e afro-brasileira, né, às culturas, e aí queria te perguntar se você acha que tem uma ou outra, ou duas ou três, enfim, escolas que tenham mais essa característica ao longo aí da trajetória do carnaval, que começa nos anos 30, né?
Assim, na minha percepção, eu quis fazer um movimento, né? Acho que uma das lacunas é entender melhor o papel do Império Serrano nos anos 50, né? Uhum. Eu acho que essa pesquisa ainda pretendo fazer ainda. Mas perceba, assim, pela centralidade, a ideia da Portela, até algumas críticas que recebi quando escrevi o Estado Novo da Portela, diziam, você está associando a Portela à ditadura de Vargas, mais do que a ideia, né, da ditadura, mas era assim, ao discurso nacionalista que estava em voga ali naquele período.
Uhum.
Não que a Portela apoiasse a ditadura, isso em nenhum momento eu falei sobre isso, né? Mas como ela, de certa forma, captou um discurso político potente ali daquele momento e transformou em alegorias, fantasias, e se tornou épica campeã do carnaval. Então ela foi basicamente concomitante a esse período. Então, assim, a Portela trouxe essa questão, enfim, fazendo um desfile, por exemplo, como homenagem à justiça, trazendo temas políticos, né, da questão da guerra, todo aquele momento ali que estávamos vivendo da Segunda Guerra Mundial.
Essa questão das escolas, e tem historiadores que falam disso, obviamente você já se deparou com essa argumentação, de que não necessariamente é uma adesão, isso que você falou, não é uma adesão pela adesão, é até uma forma de sobrevivência, né? Naquele período, naquele momento histórico, você negociar com questões que estão naquele momento, no caso a ditadura, por exemplo, para poder sobreviver e continuar, porque senão poderiam também não ter sobrevivido, né? Poderia não ter tido continuidade, né?
Sim, como por exemplo, a Deixa Malhar. Tem um livro muito bacana do Sormani da Silva, né, que ele fala sobre essa escola que desapareceu nesse contexto, que era mais crítica, enfim. Então, assim, tem essa questão da negociação. E eu acho que a Portela soube fazer isso e se tornou um símbolo do que é a escola de samba.
Uhum.
Acho que, de certa forma, ela trouxe uma formatação. O Império, e fico torcendo para que o Império consiga se estruturar melhor, porque é uma escola de samba que é a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ela precisa trazer de novo essa organização de permanecer, porque a gente precisa do Império Serrano, né, mais ativo, né?
Uhum.
E o Salgueiro, inegavelmente, assim, mesmo que no meu livro tenha mostrado que a questão do debate trazido ali, ele não é só do Salgueiro, tá? Outras escolas também estão naquela chave, ou tentando. O que o Salgueiro faz de diferente é trazer um discurso mais militante mesmo e de trazer personagens que não eram conhecidos, né?
Uhum.
Como o Chica da Silva, o Chico Rei, o Aleijadinho, assim. Enfim, o Aleijadinho até já conhecido, mas não carnavalizado, né? Então o Salgueiro foi muito importante naquele debate ali. E outras escolas também entenderam, talvez seja a grande virada, né, dessa questão dos enredos afro. Isso é politicamente uma militância enorme da questão da identidade da festa. Porque durante muito tempo as escolas partiam para enredos, né, falar de Duque de Caxias, da Batalha do Cachoeiro. Era uma forma, né, de estar ali, né, negociando, né, digamos assim, com o poder público da época, mas ao mesmo tempo parecia que distanciava da sua própria identidade.
Sim.
E a porteira, digamos assim, foi aberta a partir ali dos anos 60, 70. E um grande ato para mim, assim, tem a Caprichosos, a São Clemente, que tem uma história interessante demais, falando de enredos temáticos, assim, sobre a questão da casa própria, a questão da saúde, né, assim, Capitães de Areia, tem desfiles, mas geralmente no segundo grupo, então acabam ficando meio que submersos, né, que a gente acaba tendo uma visão muito grande para o grupo, o primeiro grupo, o grupo especial, e deixa meio algumas escolas fora do contexto. Mas, assim, a Vila Isabel também teve um momento, né, de direito é direito. Bacana, está falando de Constituição.
Uhum.
Então, são discursos, assim, que vão na veia, né? E acho que o que aconteceu foi a lógica dos anos 90, início do século XXI, com a questão do patrocínio. Isso mudou a forma de pensar carnaval, e aí as escolas foram falar sobre, né, que a gente fala dos enredos CEP, né? Porque, assim, o que mudou a lógica é que, às vezes, uma escola estava falando de, como a Beija-Flor falou, de Macapá. Né? Qual a identidade da comunidade ali de Nilópolis para falar de Macapá se não tiver nenhuma ligação identitária, ideológica, até, enfim, né? Mas ficou pela lógica do visual, o visual pelo visual, aqueles carros gigantes, enfim. Todo desfile passou por um processo, né, que ele foi se distanciando dessa essência, né, do DNA de cada comunidade, e até nesse sentido político de, né, uma ou outra às vezes falava de si própria, que era uma forma de demarcar espaço territorial, né, identitário e político, mas que nem sempre ganhava um carnaval com isso. Então, os anos 90 trouxe um amortecimento muito grande. E a Beija-Flor sempre é uma escola meio polêmica nesse sentido, mas ela dá uma grande virada, né? Nos anos 70 ali, ela namora, digamos assim, quase para casar, né, com a ditadura militar, e recebe carta dos ministros parabenizando pelos seus desfiles, falando sobre fundo rural, Mobral, enfim, todo, né, um momento ali quase explícito que tem a ver com a política local também, de Lopes, da Baixada, né? Ela dá uma virada com a chegada do Joãozinho 30.
Uhum.
Né, o Joãozinho 30 é um dos grandes personagens, talvez, desse momento, né, de pensar as escolas de samba, né, com todos os seus delírios, seus enredos oníricos, mas ele sempre dava um jeito de colocar uma questão, né, de trazer polêmica, né? Então, assim, ele, Fernando Pinto, acho que talvez, e uma das coisas que eu percebo, que nos anos 80, essa marca do carnavalesco, ele ganha esse espaço maior, e como ele mudava muito, mudava de escolas, né, tinha essa questão, então, mais do que uma escola em si, começa a ser, talvez, as marcas do carnavalismo. Uhum. Aonde você for com Fernando Pinto, você vai ver a politização, até nos abacaxis, e no meio do Tropicália Maravilha, tem uma passagem de Rodney, que eu coloco até no livro, né, o último carro, tem lá um escrito em prateado gigante, Anistia. E na transmissão da Globo, o Léo Batista, como âncora, fica numa mudez, ele não sabe. E eu acho que não teve uma combinação entre o editor de imagem, né? Porque a imagem parecia que estava fixada ali, ficou uns 30 segundos, e o Léo Batista, né, assim, eu acho que numa política de autocensura mesmo, que a própria Globo já até já fez um pouco desse meia-culpa, né, digamos assim, né, gritar anistia ali, falar o quê, né?
Agora, Guilherme, você acredita, você que é pesquisador do tema, que é aguardada a polêmica, né, que a gente gosta ali da crítica, do quanto aquilo ali vai render? É aguardado tanto ali pelo folião, quanto até quem é responsável ali, né, pelo júri, tem que ter. Não, a gente já falou aqui ao longo do nosso bate-papo a respeito disso. Vai ter uma crítica, vão ter assuntos ali do momento importantes, assuntos relacionados aí, né, ao nosso dia-a-dia, a política nossa brasileira. Agora, você acha que já é aguardado? Tipo, fica ali aquela, né, apreensão, ai, o que será que vem? Porque mesmo a gente sabendo o samba com antecedência, lá na hora, né, é outra coisa, porque aí tem fantasia, tem toda a performance. Então, isso já é esperado pelo público e pelo júri?
É, assim, os spoilers que vão sendo dados, né, já vão criando essa expectativa. Mas, assim, acho que se a gente pensar ao longo dos momentos tensos, né, que talvez revelem muito sobre os desfiles, o Cristo Mendigo é. Uhum. É, até ouvi alguém recentemente falando que olhando, né, que a alegoria em si nem era tão bonita, mas todo o simbolismo dela coberto, e no desfile das campeãs, a ousadia de subir lá, alguns integrantes descobriu o Cristo por um tempo, né, ou da questão também você vê das interdições. O presidente vampiro, que fez tanto sucesso no desfile da Paraíso oficial, no desfile oficial, não veio no desfile das campeãs, que foi uma frustração. E eu fui assistir, né, da arquibancada, né, desfile das campeãs, e foi meio que uma frustração, assim, de, sabe, o que foi ousadia no dia oficial, na hora tiraram. Ou uma alegoria também do próprio Leandro Mangueira, que era, de um lado era Oxalá, de outro Jesus Cristo, que teve no desfile principal, mas não teve no das campeãs. Então, assim, tem um pouco disso. O Joãozinho 30 era o mestre em fazer essa questão, essa provocação, de deixar pistas do que viria, né? Então cria essa expectativa. É, agora, tem também essa coisa do imponderável, né, que a gente sempre fala, que é a mágica do carnaval, não tem como não ter, né, ou essa ação, né, do tudo, que é muito doido, que é uma festa que não consegue ter um ensaio geral de fato, uhum, né? Ele só acontece ali na avenida, e aí, às vezes, um carro como do King Kong dá problema, e vai-se um campeonato. Então, algumas figuras, por exemplo, como aquele globo terrestre do Enredo da Mocidade, 91, que são coisas que ficam para sempre, né? Uhum. Então, além, né, dos spoilers dados, também as surpresas fazem com que reverbere ali. Então, assim, essas expectativas vão sendo criadas. Esse carnaval também tem várias mensagens políticas, né?
Sim.
Que, assim, nos deixam ligados, né? Assim, a Beija-Flor fez isso durante algum tempo, né? Meio que incitando ao que poderia acontecer, e de fato fez um desfile em 18 até. Eu, particularmente, achei que foi uma teatralização até um pouco além, né? Em alguns momentos que eu ficava meio assim, poxa, isso é carnaval ou não, né? Por exemplo, simular um assalto dentro de uma sala de aula.
Foi bem polêmico, né? Foi bem polêmico porque a discussão que se teve naquele momento era: você carnavaliza, tudo pode ser carnavalizado, como, por exemplo, você citou, né, a morte de uma... Estaria ali na avenida retratando uma morte de uma jovem estudante que estava ali num caixão, né? Então, foi de fato ali algo bastante polêmico. O que é carnavalizar, né, Guaral?
É, assim... entendo, né, dessa potência que tem, né, falando de novo dessa expressão, mas qual é esse limite? Mas, ao mesmo tempo, só uma coisa para pensar. Eu acho que daqui a 30, 40 anos, você está falando de escola de samba, de carnaval. Eu acho que exatamente por isso, porque foi uma manifestação que ela meio que sintetizou as anteriores, as grandes sociedades, os ranchos, os blocos, os cucumbes, enfim. E ela tem essa capacidade de estar sempre se reinventando. Agora, como a Beija-Flor foi campeã naquele ano, daquele jeito, de certa forma, sempre a escola campeã, ela acaba criando meio que uma linha, né? Que nem sempre dá certo. O próprio Laíla foi para a Ilha do Governador no ano seguinte, e a escola foi rebaixada.
É, não foi então, nada assim, bem.
Então, né, nem sempre dá certo. Mas,
é verdade.
Ali inaugurou também um pouco dessa coisa, assim, enredo crítico e político ganha carnaval. Eu acho que abriu uma porteira, digamos assim, para que esses elementos voltassem a ter mais força, estarem presentes, né?
Verdade.
E a gente fica esperando, agora como um carnaval de uma nova redemocratização, de certa forma, né? Eu acho que a gente fica esperando e soltar o grito contra... né, como diz da Imperatriz, né, tem um trecho lá, enfim, meio que exorcizando essa ideia do capitão, né, enfim, a Portela já tinha feito isso também, enfim, então a gente se agarra nesses pequenos pontos também para poder, né, estar ali, e o carnaval é libertador, como sempre foram os blocos de rua, né, também. Sim. Retomaram com muita força, né, a capacidade de sintetização política, de crítica, né, os blocos sempre tiveram isso, né?
Uhum.
E as escolas de samba, às vezes, ficavam meio que, talvez, na pureza estética, né? Não querendo ser do mesmo diapasão dos blocos. Mas encontrou as suas vermes de espaço de crítica política e espero que tenha sempre.
É verdade. Guilherme Guaral, autor do livro Unidos da Democracia, as Escolas de Samba do Rio de Janeiro e os Enredos Políticos na Década de 1980. Esse é um dos livros do Guaral, para quem quiser aí, o nosso ouvinte que quiser se aprofundar mais nessa relação entre carnaval e tudo. Carnaval e o mundo, né, Guaral? Muito obrigada, viu?
Obrigada.
Tá certo, Bárbara, Francine, obrigado aí. E quem quiser mais informações, me segue lá no Instagram, né, que aí eu tenho as indicações de como conseguir os livros, tá bom?
Tá bom, perfeito. Um abraço, tchau.
Obrigadão, um abraço. Bom carnaval.
Bom carnaval. Francine, o carnaval de rua também é espaço de crítica social,
se
né?
É.
Quem nunca riu das máscaras de políticos ou de alguma fantasia que refletia a questão do momento? Já teve máscara do Trump, você lembra disso? Teve fantasia de Geosmina.
Nossa, aquela água verde.
Pois é, porque era uma referência ali ao problema sério que o Rio de Janeiro estava vivenciando com a água contaminada. Ou também, eu ri muito com essa, desculpa, mas eu vou ter que confessar aqui. Tinha uma camisa do sistema penitenciário com o nome de um ex-governador que foi recentemente solto, ganhou a liberdade recentemente. Ou seja, a criatividade rola, solta e as críticas também. Não adianta querer botar censura no povo, porque o povo vai pra rua e aproveita o carnaval pra dizer o que pensa. O nosso próximo entrevistado vai contar um pouco de muitas das histórias de crítica social nas ruas durante o carnaval. Não só do Rio, não, né? Brasil afora,
é,
né,
é verdade.
Fran?
Chora cavaco!
Direto do Palanque.
Quem conversa agora com a gente é Leonardo Antan, pesquisador de carnaval, curador e editor do selo Carnavalize. Léo, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Olá, Bárbara, querida, Francine.
Oi.
Prazer falar com vocês.
Léo, carnaval, a gente pode pensar o carnaval em dois espaços, né? O carnaval dos desfiles, das escolas de samba e também o carnaval de rua. Ele sempre teve aí uma ligação com crítica social e, portanto, com política?
Desde sempre, né? O carnaval é essa festa que surge ali na Idade Média, né? Vou dar uma volta agora grande.
Sim.
Aqui.
E a gente gosta, vai.
Mas é porque, assim, acho que desde que o carnaval existe, né, como essa festa que contrapõe a quaresma, né, o carnaval surge nesse lugar, né,
uhum.
Carnaval que a gente conhece como essa palavra, né, os dias que a carne se vão, os carnavales, eles têm essa pegada de vamos criticar esse período que vai ser um período duro, um período de muita dificuldade, né? O período que abrir a mão de uma série de prazeres para, né, dentro dessa lógica católica, né, dessa religião. Então, desde daí, né, se a gente for pegar essa gênese, ele tem essa gênese da irreverência, enfim, da comédia, né, do riso, do gozo, do momento da libertação. Né? E esse momento da libertação está sempre ligado com essa falta, com essa opressão, né, com essa questão política governacional também, né, daqueles que nos governam. Uhum. Então, acho que desde daí a gente consegue ver essa irreverência, né, que vem do povo a esse lugar do carnaval como uma festa. Acho que, e aí quando a gente traz isso para o Brasil, né, quando a gente chega para o Brasil através dos portugueses, já falamos sempre de uma disputa de espaço também, né, de uma disputa de espaço e protagonismo, né. Então, se a gente pensar os carnavais do século XIX, XX, até agora, enfim, no século XXI, a gente está falando sempre de uma conquista de espaço, de reivindicar protagonismo, né? Carnaval tem sempre essa leveza, essa descontração, e pode parecer que não é uma festa séria em alguns sentidos, né? Mas isso tudo está escondido sobre tantas camadas, né? Ocupar uma rua na cidade, né? Vir uma escola de samba da Baixada, do Morro, esse morro descer, né? Como a gente diz, o morro descer para ocupar as principais vias do centro da cidade, tem caráter político incrível, né? E ainda mais se a gente for falar em recortes raciais, né? Quem são as pessoas que moram nos subúrbios, quem são as pessoas que moram nos morros, nas favelas, né? Isso ganha uma outra camada, né?
É democrático, né? Como vários outros setores da nossa sociedade. Nem todo mundo vai ficar feliz com o carnaval, que a sua rota vai ser desviada, você vai encontrar problema no trânsito. E depende também de quem vê aquela situação. Tem gente que odeia, às vezes, um transporte público cheio ali de pessoas rindo, brincando, e outras acham o máximo, né? O momento que ela tem ali pra interagir com alguém, pra rir, pra brincar, indo além do sambódromo e da rua, né? Ali no deslocamento, às vezes é os 5 minutinhos ali que aquela pessoa vai rir, vai se divertir. Ela talvez gostaria de estar naquela situação daquele folião, mas não tá, e assim vão acontecendo as conexões também, né, Léo?
É isso, não. E pensar essa construção da cidade, né? O mesmo transporte que leva os trabalhadores pro trabalho, né? O mesmo transporte que vai levar eles também para o carnaval, né? Olha como essa construção, né, social da cidade, né, essas distâncias que vão se colocando também vão refletir nisso, né?
É verdade. E trazendo essa questão política, né, é até curioso que para o carnaval, para o evento, para a festa, vários questionamentos até desses trabalhadores que pegam esses transportes públicos e reclamam, trazendo como recorte aqui o Rio de Janeiro, que é a cidade que a gente tá. É, o trem atrasa, o metrô acontece algum problema, não tem ônibus, mas naquele período, né, é uma importância tamanha esse evento aí, falando economicamente, politicamente, até porque depois aquele gestor vai falar que no carnaval ele fez isso e fez aquilo. Uns ficam bem chateados e outros gostam porque melhora até. Tem metrô a cada 2-3 minutos, tem ônibus com mais rotas. Então, a cidade tem toda uma estrutura modificada para o carnaval, beneficiando até quem não está pulando a festa, né?
Não, exatamente, assim, é pensar o quanto essa cidade se transforma e ganha potência no carnaval também, né? O Rio vira esse lugar, assim, não só da alegria, né, da questão da descontração, mas em todos os sentidos, né? E
verdade.
Você falou da questão econômica, enfim, é uma questão fundamental. E digo mais, assim, a gente sempre usa esse argumento econômico como uma, enfim, como um argumento afirmativo, né, de por que o carnaval é importante para a cidade, mas uma cidade não existe mundialmente sem cultura, sem identidade cultural. O carnaval é a nossa maior identidade cultural e a gente tem que se orgulhar disso, porque é aí que construímos grandes artistas, grandes nomes, grandes momentos da nossa cultura e da nossa arte também.
E aí, Léo, pensando aí nas formas de crítica aí, social, política, né? Tem na rua, a gente, quando você olha aí a trajetória do carnaval, você sempre teve ali essa expressão, seja na fantasia, seja numa roupa, seja até nos próprios cartazes que essas pessoas muitas vezes levavam para as ruas nesse período, né? Fazendo alguma crítica àquele momento histórico, né? Ao governo, enfim, à situação em que se vivia, né? Isso não é uma marca de agora. Isso já vem, e aí pensando em Brasil, de um longo tempo aí, de uma longa trajetória desse carnaval de rua. Aí quando a gente vai para os desfiles, isso também se dá, né?
Sim, sim. Eu acho que, enfim, sem querer entrar aqui nesse discurso muito elogioso ao brasileiro, mas acho que o brasileiro sempre teve essa verve, né?
Uhum.
Comediante, crítica, né? Eu acho que é algo que a gente percebe desde o Brasil Colônia, assim, né? Então, essa crítica vai aparecer, sobretudo, nas fantasias, né? A fantasia que vai ser primeiro esse lugar do disfarce, da sátira. Então eu vou me mascarar e vou poder falar as verdades que eu quero, porque eu vou ser reconhecido. Né? Então tem esse lugar da liberdade, né? Do palco, um palco sem visibilidade de alguma maneira, porque você não está sendo visto exatamente, né? Você está sendo visto uma personagem ou uma placa, né? E aí das manifestações, desde as manifestações espontâneas, né, de foliões, a gente vai chegar nas manifestações que vão se institucionalizando. Então as grandes sociedades ficaram muito famosas por fazer carros críticos, né? Uhum. As grandes sociedades geralmente tinham no seu desfile o carro da crítica, então era um carro voltado a fazer uma crítica social, tá? Daquele contexto ali, final do 19, início do século 20, né? Então, esse aspecto crítico, social, né? E as marchinhas também daria para fazer.
Sim, é verdade.
Um caso à parte, só com marchinhas que falam da política, dos presidentes em questões. Enfim, a gente pega esse contexto histórico a partir dessa produção musical também, né?
Uhum.
E pensando escola de samba, eu acho que as escolas de samba são os casos mais complexos nesse sentido, e talvez para mim os casos mais interessantes são só por gostar muito delas, mas porque elas têm essa complexidade exatamente, né? As escolas de samba surgem muitas vezes exaltando e dialogando com o poder vigente em um viés da aceitação, né? Então, elas queriam ser aceitas enquanto grêmios recreativos dos subúrbios e dos morros. Então, elas vão por essa via de negociação, né? E, a partir da sua história, a gente vai ver tantos momentos de relação íntima com os poderes estabelecidos, né? Quanto momentos de crítica também, né? Então, a escola está sempre ali surfando num limiar, assim, num jogo de tensão, num jogo de negociação, né? A gente vai ter, nos anos 80, um boom de enredos críticos, o período da redemocratização, dos Fernando Reis na Caprichosos, enfim, os estilos da São Clemente, né? Inegavelmente também agora, retomando ali a partir de 2016, 2018, esses enredos críticos também voltaram com muita força, né? Já que Vasconcelos no Tuiuti, o Leandro Vieira na Mangueira, né? Eles de alguma maneira vão criar, para mim, esse elo com a década de 80, assim, né? Acho que são dois momentos que se refletem um ao outro.
E por não se tratar ali de uma instituição, né? Quando a gente fala ali de um nome, de uma escola de samba, a gente pode dizer que o carnaval de rua, os blocos, foram sempre mais ousados com essa crítica, essa questão política? Porque você tá ali, por exemplo, tô com um problema na água da minha cidade, então agora eu vou botar uma fantasia de Geosmina e ninguém vai me identificar, eu não vou ser punido por isso, que talvez uma escola que receba de alguma maneira um incentivo ou um patrocínio daquela empresa, não que ela esteja sendo censurada, mas não pegaria bem ela falar mal da água se ela recebe um apoio daquela instituição. E olhando por esse lado, na rua, a crítica é mais forte quando a gente fala aí de carnaval e política?
Com certeza, né? Acho que essa liberdade de se expressar individual, né? Que é o grande barato do carnaval de rua, né? Esse lugar, eu sou a minha instituição, né? Eu sou o meu outdoor, eu vou fazer o que quiser. É óbvio que na escola de samba essas relações são muito complexas, né? Ainda mais se a gente pensar as escolas de samba nos últimos 30, 40 anos, elas são grandes instituições da cultura brasileira, né?
Sim.
São grandes instituições, assim, no sentido de alcance, de questões de patrocínio, questões de visibilidade, mídia, né? É claro que em nenhum momento isso vai tolir os artistas, assim. Há muitos artistas que, apesar de tudo, vão, enfim, bancar essas críticas, mas é óbvio que há uma questão aí mais institucional nesse sentido, né? Mas ainda assim, a gente já viu críticas a presidente, enfim, para citar um caso emblemático aqui, eu lembro da Caprichosos, eu estudei a trajetória do Luiz Fernando Reis, né? Ele botou uns surfistas de trem na década de 90 no enredo do subúrbio, na Caprichosos de Pilares, né? Isso deu uma baita polêmica com a administradora dos trens naquela época, né? Enfim, criticando esse hábito que era comum, né? Das pessoas que andavam em cima dos trens aqui no Rio. Então, o carnaval está sempre em tensão, né? Com esses setores da sociedade mais conservadores, né? E aí eu acho que é quando a festa ganha mais contorno político, né? Porque quando reclamam, você está sublinhando, né? Você está dando mais visibilidade para aquilo.
E aí isso desconstrói bastante a ideia que alguns grupos vêm tentando impor nos últimos anos de que carnaval não é espaço para se falar de política. Talvez não política partidária, mas de contexto histórico, sim, né? Porque a gente, essas manifestações estão refletindo o seu tempo, né? Léo.
Exatamente, Bárbara. É impossível a gente tirar essas camadas políticas, né, de ocupação da rua. de onde esses blocos estão concentrados, de onde esses blocos desfilam, quem é o público desses blocos, são jovens, são pessoas mais velhas, de onde elas vieram, de que lugar da cidade elas vieram, né? Como elas se expressam, que fantasia elas usam. São lados políticos que o carnaval está dando para a gente o tempo inteiro, né? É, não é uma manifestação espontânea. É também, mas não, isso tudo dá esse material, né? Então, o carnaval, sem dúvida, é um retrato brasileiro, sobretudo, né? Nesse sentido, e que vai sublinhar. E aí, eu acho que o carnaval também é complexo, né? E contraditório nesse sentido. É uma festa, supostamente, uma festa da libertação, uma festa em que as amarras sociais se tornariam mais fluidas, mas, ao mesmo tempo, essas amarras também estão sublinhadas naquela festa, né? Então, para mim, é sempre as duas coisas, né? Uma coisa não anula a outra, né? Elas meio que estão se contrapondo ali.
Talvez não é à toa, né, que se chame a escola, né, algumas agremiações. A gente aprende muito sobre a nossa política, a nossa história, o nosso país e outras populações também através do carnaval, porque é algo muito atrativo, né? Se uma criança ou até um adulto ali, um adolescente, ai, não quero ler determinado livro que fale sobre a guerra dos canudos, se ela acompanhar aquele samba enredo, se ela ver a apresentação, aquilo é de uma forma tão mágica, tão brilhante, que até desperta o interesse e a gente descobre junto ali que a nossa história é muito rica. Eu acho que esse papel também, óbvio, né, é fundamental, por isso que a gente tem que trazer política pro carnaval o tempo todo, acredito eu, né?
É, você falou de uma questão política na escola de samba que é fundamental, que é essa importância do narrar, né?
Uhum.
As escolas de samba são esse espetáculo artístico, essa linguagem artista, que estão sempre tratando de narrativas, né? E a gente fala de narrativa visual, enredo, alegoria, fantasias, quanto esse enredo que também vai virar samba, né? Então, assim, eu ouço samba enredo desde criança e eu aprendi muitas coisas com samba enredo. Eu tive a sorte de ter um professor que era sambista da União da Ilha, então ele dava samba enredo nas provas.
Oh.
Então era uma coisa muito legal, assim, de interpretar os sambas e os momentos políticos. Ele era professor de história. Mas, sobretudo, esse papel que as escolas têm dessa relevância social de revelar personagens, né? De contar histórias que a gente não conhece. E aí eu trago, não poderia deixar de não trazer, o caso da Chica da Silva, que foi a minha pesquisa de mestrado, né, de como essa personagem hoje, ela só existe na dimensão que ela existe. É uma personagem muito conhecida, né, do grande público.
Sim.
Foi filme, foi novela, porque uma escola de samba fez um desfile sobre ela na década de 60, né?
Oh.
Talvez se o Salgueiro, em 1963, não tivesse feito esse enredo, a Chica não tivesse ganhado essa série de outros produtos culturais a respeito dela, porque é de uma força, é de um tamanho. E aí o caso do Salgueiro é muito sui generis em vários sentidos, porque ele ganha o carnaval, é um desfile com muita repercussão até internacional, né? Então, olha a importância e o papel dessa escola de samba, enquanto linguagem artística, enquanto instrumento de divulgação de arte, poderem pautar os debates, né? E a gente chega com uma Mangueira 19, pautando o debate sobre a Marielle, sobre as questões políticas,
Sim.
sobre as histórias que não foram contadas, né? Olha a importância disso para pautar a sociedade. E aí, vice-versa, né? A escola pode tanto refletir a sociedade em que ela está inserida, como ela pode pautar e ser reflexo, né? E aquilo sai do desfile para ir para os jornais e para outros lugares também.
Você está falando aí de personalidades e também as escolas de samba ali representam e muito, apresentam nos seus territórios as suas personalidades, as suas próprias personalidades, né, Léo? A gente sabe de inúmeras figuras do carnaval que tiveram aí trajetórias brilhantes e que muitas vezes suas trajetórias só foram reconhecidas anos depois, muitas vezes já quando elas já estavam em fim de vida, né? É o caso do Cartola, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é o caso do Mestre André na Mocidade. São figuras e tiveram aí uma trajetória brilhante no mundo do samba, poetas, músicos, instrumentistas brilhantes, mas que muitas vezes não são nem conhecidos dos seus próprios territórios, e as escolas fizeram esse papel, né?
Muitos que ainda continuam anônimos, né, Bárbara?
É verdade.
Enfim, as escolas de samba são esses grêmios, essas agremiações que surgem num contexto pós-abolição de Rio de Janeiro em transformação, né? Então, eu vejo, sobretudo, a escola de samba como esse associativismo negro de se inserir na sociedade, né? Estamos aqui, existimos, produzimos arte, produzimos cultura, né? E eu acho que é fundamental a gente entender exatamente o quanto esses sambistas se tornam artistas a partir das linguagens em que eles vão desenvolver no Chile, né? Você sabe disso, passistas são grandes artistas da nossa dança, carnavalescos são grandes artistas visuais da nossa arte brasileira, grandes músicos como o Mestre André, compositores, né? Mas muitas vezes esses artistas ficam restritos a esse nicho escola de samba, né? Não ganham legitimidade e importância para outras áreas, né? Santa Rosa Magalhães é, para mim, uma das grandes artistas brasileiras vivas e produzindo, assim, né?
Verdade.
Independente da área em que ela atua, ela tem situação na Bienal de Veneza, na Bienal de São Paulo, ela é uma mulher gigantesca. Então, Linha Sorriso, assim, é uma dançarina tão importante para o Brasil quanto a primeira bailarina do Municipal, né? Porque ela está há 30 anos lá dançando de maneira, enfim, espetacular, uma mulher fantástica, né? Então, a gente precisa construir e reforçar a importância dessas pessoas e dar a elas o papel que é devido. É muito importante também a gente se atentar e dar valor a esses personagens do samba, porque isso também é político, né? A gente está aqui no debate sobre política. Por que esses personagens foram esquecidos? Por quê? Porque eles são negros? Porque eles vieram de uma manifestação considerada menor, entre muitas aspas, mas manifestação popular que não é entendida enquanto arte, enquanto cultura séria? Então, acho que a gente tem que pensar e afirmar esses nomes, né? Passa por aí.
Dizem, né, na expressão aí popular, que foguete não dá ré, né? Então, a tendência é seguir e essa questão, né, essa junção política, carnaval, a crítica, a tendência é que cada vez mais esse grito, né, não fique ali preso ou mascarado de alguma maneira. Ai, não, acho melhor não falarmos sobre isso para não ficar chato. Não, é para incomodar também, e a gente, acho que muitos esperam ansiosamente também, não só ali o momento da folia, descontração, mas de poder falar aquilo que se quer sem nenhum tipo de censura, né, Léo?
Com certeza, eu acho que esse espaço também é fundamental, né, da liberdade artística. A liberdade é uma questão da nossa sociedade importantíssima, é um direito essencial da nossa Constituição, da nossa sociedade, mas expressar isso no carnaval, né, ter esse direito, isso, assim, acaba voltando para as escolas de samba, mas está nos blocos, no carnaval de rua também, você te dar o seu próprio direito de falar, você construir o seu próprio palco, né, as escolas de samba foram isso, foram a construção do palco desses sambistas, eles produziam música, eles produziam dança, ninguém dava atenção para eles, eu preciso ir lá e mostrar o meu trabalho, lá e afirmar para o lugar da cidade que me é direito, porque eu também produzo música, eu também produzo arte.
O começo dos anos 2000, Léo, a gente teve, vamos dizer assim, pouca crítica, né? Talvez aí olhando, fazendo aí uma passada rápida nas sinopses, nos enredos, e de repente houve uma retomada aí dessa discussão mais crítica em relação à sociedade que a gente está vivendo, né? Você concorda com essa análise ou também não? Porque essa é uma análise minha, né? Eu olho para os anos 2000 e falo, a gente passou talvez algum tempo ali deglutindo algumas coisas para anos mais tarde vir e voltar novamente fazer crítica social. Como é que você vê? Aí pensando mais nos desfiles, tá? Porque a rua sempre teve aí, como você mesmo disse, essa liberdade para e falou do que quis, né?
Não, exato, assim, acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando antes também, dessas questões, enfim, institucionais que envolvem a escola de samba, né? É muito engraçado observar que talvez nos anos, talvez não, certamente nos anos de 2000, a gente tenha os desfiles mais caros produzidos por escolas de samba no contexto da sua época.
É verdade.
Né? A gente tinha desfiles de 8 milhões, 10 milhões de reais naquele período, assim, que era muito dinheiro, né? Assim, era um período da nossa sociedade, enfim, de grande poder econômico, né? Enfim, de dólar muito mais baixo. Então, olha que curioso, né? O momento que as escolas estão mais endinheiradas, estão recebendo patrocínios de cidades, de empresas, de várias instituições de diversos campos, né? Exatamente nesse momento em que, primeiro, os artistas são mais tolhidos, né? Primeiro porque eles ganham essa obrigatoriedade. Então, ó, chegou aqui na mesa um enredo sobre tal cidade, precisa dar conta dessa cidade, falar da história dele, né? Então, a gente tem esse momento também de tolimento, né? Eu gosto muito de algumas entrevistas que eu já fiz com o Jacques Vasconcelos. O Jacques, ele está bem nessa transição, né? Ele começou a fazer desfiles nos anos 2000, ali 2005, 2006, mas ganhou visibilidade mesmo na Twitch, né? Não só no de 18, mas os desfiles anteriores que ele fez no grupo de acesso também eram bem interessantes. O Jacques me disse uma vez, foi na Twitch que me perguntaram o que eu queria fazer. o presidente virou para ele e disse: qual enredo que você tem aí? Qual enredo está aí na sua gaveta que você quer fazer? Sabe? Porque não, porque antes ele tinha que cumprir uma série de enredos patrocinados, uma série de demandas que chegavam para ele, né? Então, acho que isso nos ajuda a responder essa pergunta, assim. Era isso, assim. Era uma série de exigências comerciais, né, de uma liberdade criativa colhida em muitos sentidos, mas, ao mesmo tempo, é um momento em que o carnaval está usufruindo de um poderio financeiro, de um prestígio internacional até, né, que a gente nunca tinha experimentado antes.
Vamos carnavalizar. Léo, queria que você falasse um pouquinho também para os nossos ouvintes que querem conhecer um pouco mais o projeto que você faz parte, o Carnavalize.
Claro, não, um prazer. O Carnavalize é um coletivo multiplataforma formado por eu, Thomas Reis, Beatriz Freire, Vitor Mello, um time incrível ainda, enfim, um time grande. A gente atua como um projeto multiplataforma por isso, né? A gente tem o nosso selo literário, Bárbara Ferreira tem um livro da Espaço publicado com a gente, eu tenho meu livro publicado por lá também, a gente publicou o livro do João Gustavo Mello, vários pesquisadores, né? A gente é o único selo literário, editora, né, no Brasil, dedicado só a livros de carnaval. A gente produz exposições, eventos, enfim, projetos com plataformas também. E agora, no pré-carnaval, a gente está naquele ritmo visitando barracões. Então, lá no YouTube do Carnavalize, vocês conferem a série Processos da Criação, que são entrevistas com os artistas do grupo especial e da série Ouro aqui do Rio de Janeiro, falando sobre os seus processos criativos. Então, para saber, assim, de tudo que a gente produz, né, livro, exposição, fiz para YouTube, temos o nosso podcast também.
Oba!
É só seguir lá o Carnavalize nas redes sociais e Carnavalize no Instagram, Carnavalize no Twitter e no Facebook também.
Não é porque meu livro foi lançado pelo Carnavalize, não, mas eu gosto do selo, porque tem muita coisa boa, muitos autores bons, muita gente que pesquisa efetivamente o carnaval, que tem o que dizer, que está ali colocando seus trabalhos para circular, para que as pessoas conheçam esse outro lado do universo do carnaval, que o lado da festa é lindíssimo, mas que tem pesquisa, tem gente ali envolvida, tem gente estudando vários componentes desse carnaval, né? Pelo lado estético, pelo lado sociológico, pelo lado antropológico, enfim. Tem muita gente boa no selo, não é porque eu tô ali não, tá? Léo, muito obrigada, viu, por ter aceitado vir conversar com a gente.
Muito bom.
Falar, eu sei que você é um pesquisador ímpar nesse tema, você conhece muito, sabe muito, também é carnavalesco, também estuda bastante as questões estéticas e sabia que você podia contribuir muito para essa conversa aqui com a gente hoje. Obrigada, viu?
Imagina, obrigado Bárbara, obrigado Francinho, um prazer conversar com vocês e com o público de vocês também, para que essas fagulhas aí cheguem a novas pessoas, tudo que a gente falou aqui, e que a gente entenda realmente o carnaval como potência, como arte, como cultura, e que a gente se orgulhe. Acho que sobretudo o que é mais importante para mim, assim, quando eu vejo pessoas criticando o carnaval, ou falando coisas absurdas, assim, cara, isso é um produto nosso, cultural, genuíno. Isso é a nossa identidade, assim, isso é o que a gente, pra mim, é o que a gente tem de melhor a oferecer ao mundo, assim, a gente deve se orgulhar muito disso, sabe? Desses artistas vários que a gente listou aqui, eu poderia listar vários outros, mas essas são os brasileiros, assim, de verdade, que produzem arte séria e querida e importante para esse país, assim, então, que essa mensagem chegue em várias pessoas, que elas possam refletir, e que, sobretudo, a gente curta, brinque, aproveite também, porque o carnaval está chegando e é esse momento do gozo, da festa e de a gente se reconhecer enquanto país e se levar a sério no melhor dos sentidos.
É isso, vamos valorizar o que temos de bom e o carnaval é nosso, né? Especialmente o carnaval dos desfiles, ele é genuinamente nosso. Obrigada, viu, Léo? Até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau,
gente. Tchau.
Tudo a ver, Bárbara. A pergunta inicial, acho que, pelo menos na minha opinião, foi respondida. Carnaval e política, um integrado, ligado no outro a todo momento. Não tem como a gente separar esses assuntos.
Não. E quem faz crítica a isso, precisa refletir um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, carnaval é o espaço do povo. Se o povo não pode se manifestar, que espaço é esse?
É.
Seria um espaço censurado, né? Vamos deixar o povo falar, se fantasiar do que quiser, refletindo o que quiser refletir, porque isso é bom para colocar para fora as angústias que o povo vive ao longo de um ano inteiro, né, Fran?
É verdade. Tem muito carnaval pela frente ainda e, claro, muitos outros episódios do Jabuticaba Sem Caroço. Foi um prazer. Cairemos na folia a partir de agora, mas cumpriremos, honraremos nosso compromisso amanhã estando aqui nesse mesmo local, no horário que você escolher, porque você pode reproduzir esse podcast na sua plataforma preferida, no horário que você quiser e também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
Eu achei que você ia fazer, assim, uma abertura. Alô, povão, agora é sério! Alô, comunidade!
Alô, Jabuticaba Sem Caroço! Acadêmicos do Jabuticaba Sem Caroço! 11! Ai, Jorge Perligeiro!
A gente volta amanhã, gente. Um beijo. Vamos falar dos carnavais Brasil afora e também dos diversos gêneros musicais que fazem parte dessa festa. Tem samba, tem frevo, tem axé e tem muito mais.
Isso. Tem a gente também aqui. Nos siga no @jabuticabasc, que é o nosso Twitter.
Beijo. Até amanhã. Tchau. Cheio de confete.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.